Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Boa tarde de terça-feira, 7 de novembro. Eu sou Linara Ojeda, operando a mesa hoje, o Antônio Marcos. Começa agora o Extensão e Pesquisa. Lembrando vocês que nós estamos ao vivo, então você pode participar mandando a sua pergunta no nosso WhatsApp pelo número 996343942. E no programa de hoje, nós vamos falar de pesquisa, saúde e infectologia. Quem compartilha do conhecimento desse campo em nossos estúdios é o professor e pesquisador aqui da UFMS, Maurício Antônio Pompilho. Bem-vindo, Maurício, que veio acompanhado, inclusive, da acadêmica do sexto semestre de medicina, a Suzane Eberhardt Ribeiro da Silva. Um nome um pouquinho complicado, acho que eu falei certo, né, Suzane?
Positivo.
Professor, seja bem-vindo. Suzane, seja bem-vinda.
Boa tarde, obrigado.
Bom, eu vou falar aqui um pouquinho do professor antes de nós começarmos. Ele possui graduação em medicina aqui pela UFMS, mestrado em medicina tropical pela Fundação Oswaldo Cruz e doutorado em doenças infecciosas aqui pela UFMS. Hoje ele é professor da FAMED, Faculdade de Medicina, membro da Sociedade de Infectologia de Mato Grosso do Sul, supervisor do programa de residência médica em clínica médica do Hospital do Coração e o Hospital São Julião. É preceptor também do programa de residência médica em infectologia no HU aqui da UFMS. Ele é médico infectologista da prefeitura aqui de Campo Grande e tem experiência nas áreas de medicina com ênfase em doenças infecciosas, como a gente já mostrou aqui um pouquinho, e atua principalmente com os temas HIV-AIDS, DST, tuberculose, doenças de Chagas e leishmaniose, população carcerária e outras populações em situação de vulnerabilidade. Ele também é o coordenador docente da Liga Acadêmica de Infectologia aqui da UFMS, e a Suzane veio acompanhar ele justamente por ser uma das coordenadoras discentes da Liga. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre infectologia e você já pode mandar sua pergunta. Professor, eu queria que você começasse primeiro falando como que você começou a transitar entre essas duas áreas, né? Atuando na rede básica de saúde como médico e também aqui dentro da universidade como pesquisador, como professor.
Eu posso dizer que eu tive o privilégio e a oportunidade de juntar dois amores da minha vida em termos de profissão, que é a docência e a medicina. Fiz a minha formação aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da onde eu tenho bastante orgulho, que me acolheu tanto na minha graduação, na minha pós-graduação, mas sempre eu tive essa expectativa de trabalhar com a docência, né? De partilhar os conhecimentos e adquirir novos conhecimentos a partir do processo de ensino e aprendizagem. E assim eu atuei em outra instituição antes da UFMS e desde 2008 estou aqui compondo o grupo de professores dentro da Faculdade de Medicina. É muito interessante a gente poder trabalhar no cenário da assistência e também da docência, com todas as suas vertentes, que é o ensino, a pesquisa e a extensão que a própria Universidade Federal de Mato Grosso do Sul nos proporciona.
Professor, você atuando tanto no atendimento como você falou aqui na docência, eu imagino que é muito interessante você ver na prática como que às vezes as suas pesquisas, elas pautam de fato a sua ação lá na ponta. Você consegue visualizar isso de forma mais efetiva? Eu tenho essa impressão até que muitas vezes na área da saúde, o docente, né, o pesquisador, ele consegue visualizar isso de forma mais concreta, né?
Sim, é importante dizer porque a gente tem muitos campos de pesquisa na área da saúde, né? Eu estou realmente vinculado às pesquisas clínicas, que são aquelas que tentam dar uma resposta aos problemas que habitualmente você encontra, quer seja por não ter uma cura ou um tratamento para uma determinada doença, quer seja dificuldade no diagnóstico daquela doença, quer seja na organização do serviço, também porque isso faz parte também é objeto de pesquisa.
Bom, eu converso aqui com o professor Maurício Pompilho, que é coordenador docente da Liga Acadêmica de Infectologia e a professora aqui da FAMED, na UFMS, e a Suzane Eberhardt Ribeiro da Silva, que também é coordenadora discente, que é estudante de medicina aqui na UFMS. Professor, Como que... Eu tenho a impressão, assim, eu acho que a gente podia falar um pouquinho o que são essas doenças da infectologia, né? Pra quem tá ouvindo poder entender. E até pra gente entender também porque que... Eu tenho a impressão de que é uma demanda muito urgente quando a gente fala em saúde, essas doenças, né? Porque quando... Você pode explicar melhor, mas quando a gente pensa em epidemias, boa parte delas estão ligadas a esse tipo de doença, ou não?
Sim, com certeza. Nós temos dentro dessa situação as doenças endêmicas e epidêmicas. As endêmicas são aquelas doenças infecciosas que elas já estão com uma certa frequência na comunidade, na população, num determinado local, e elas permanecem com um número de casos relativamente estável. E as doenças epidêmicas são aquelas que você tem um aumento significativo no número de casos num determinado período que você está estudando ou analisando. Então, dentro dessas circunstâncias, nós temos um enfrentamento daquelas doenças transmitidas por vetores, por mosquitos, né? Como é o caso do dengue, chikungunya e zika, por exemplo, todos transmitidos por um mesmo vetor, uhum. né? A situação que nós tivemos do surto no início deste ano, da febre amarela, né? Que aparentemente parece, né, no imaginário das pessoas, que não era mais um problema na área da saúde, mas se mostrou e infelizmente vitimou muitas pessoas, né? A situação, por exemplo, da leishmaniose ou das leishmanioses, porque nós temos duas doenças distintas, a leishmaniose tegumentar da pele, a leishmaniose visceral, que pode levar o paciente, inclusive, à morte se não for adequadamente tratado. O HIV-AIDS, né? Quer dizer, a doença infecciosa pelo HIV, que gera a doença chamada AIDS. E se também a pessoa não se cuidar, ela vai transmitir de diversas formas, inclusive por via sexual. E outros problemas que a humanidade já enfrenta há muitos e muitos anos, como a questão da hanseníase, da tuberculose, enfim. Realmente são muitos desafios que nós temos dentro dessa área.
Professor, quando a gente pensa nessa... O senhor falou da febre amarela, que no nosso imaginário era uma doença já vencida. O senhor avalia, como um pesquisador dessa área, até que muitas vezes por... Sei lá, o HIV, né? Existe toda uma política pública hoje no Brasil pensada no HIV e que você consegue dar qualidade de vida e a pessoa viver com qualidade, viver bem, tendo vírus. E, enfim, outras doenças também. Tem vacina, né, para febre amarela, enfim. A população dá uma relaxada quando a gente encontra algumas formas que dão a sensação de que a gente acabou com essas doenças?
São vários fatores envolvidos dentro desse processo. Um deles é que esse conhecimento produzido realmente ele seja absorvido pela comunidade, pela população. Porque às vezes nós temos conhecimento, por exemplo, sobre as formas de transmissão do HIV, mas para algumas pessoas, para algumas populações, isto não é claro ainda, certo? Porque a pessoa não se vê naquela situação de vulnerabilidade, uhum. ou seja, eu corro o risco de adquirir o HIV. Se eu não tomo uma vacina para febre amarela, eu posso adquirir febre amarela. É como se essas coisas fossem de um espelho. Estou vendo que isso pode acontecer, mas eu não me coloco como um sujeito, como algo, alguém suscetível a também ser acometido por essas doenças, certo? Então, acho que essa é uma questão. A outra fator está relacionado também como a gente trabalha e organiza o sistema de saúde para que realmente este conhecimento que já foi produzido, por exemplo, uma vacina, o acesso a um remédio, realmente as pessoas possam ter acesso a esses serviços. Então, existe também variações, porque no mundo, por exemplo, em relação ao HIV, infelizmente, até hoje, não é todo mundo que tem acesso ao remédio, né?
E muitas vezes até a informação, né, professor? Se a gente pensar que muitas vezes nem o controle de natalidade a gente consegue ainda fazer por falta de instrução, muitas vezes. Né? Então, imagina sobre a prevenção. E aí, dentro dessas atividades, assim, que o senhor fala que é importante sensibilizar e informar, eu queria que a gente falasse agora um pouquinho até da Liga, né? Que a Suzane está aqui. E porque a Liga também tem esse papel de levar a informação. Então, eu queria que vocês me explicassem um pouco como que funciona, como que ela foi pensada para se organizar e como que as atividades são pensadas, até tentando levar daqui de dentro da universidade essas informações, esse conhecimento que é produzido para a comunidade.
Você pode começar, né, Suzane?
Bom, a Liga de Infectologia é uma liga histórica, ela tem 11 anos, então é uma liga bem antiga. Foi criada inicialmente pela doutora Ana Maria Paniago e agora está sob a coordenação do doutor Maurício Pompilho. E é uma liga, assim, bastante concorrida. Então, as atividades da liga iniciam desde a seleção dos ligantes, que a gente começa investindo em conteúdo, em questão de ensino. A gente tem aulas teóricas para selecionar os acadêmicos, para incentivar o estudo sobre as doenças infecciosas parasitárias. E essas aulas introdutórias são voltadas para todos os acadêmicos. Depois temos uma prova de seleção para selecionar justamente os acadêmicos mais empenhados em relação a esses temas. E depois dessa seleção, já que a liga é composta por 12 ligantes anualmente, esses acadêmicos regularmente vão desempenhar atividades tanto de ensino, continuar com as aulas teóricas e os estudos dirigidos, e também atividades práticas para estarem mais inseridos no cotidiano do hospital universitário em relação a aplicar esses conteúdos teóricos e também humanizar-se mais em relação ao acolhimento dos pacientes com essas doenças infecciosas parasitárias. Além dessas atividades regulares, os acadêmicos também são constantemente inseridos em atividades de extensão. Sempre que existe alguma atividade no hospital universitário, no hospital dia, os acadêmicos eles estão nessas atividades, como por exemplo as campanhas de prevenção das ISTs, das DSTs. Os acadêmicos ajudam na testagem, a realizar o teste rápido dos pacientes que chegam. A gente também, sempre que tem atividades, como por exemplo o Dia de Saúde da Associação Okinawa, que acontece anualmente, os acadêmicos ligantes também são convidados a participar nessa busca ativa pela população que possui essas doenças. A gente sempre realiza a instrução da população. Esse ano a gente também realizou o simpósio de antimicrobianos, é a quarta edição desse simpósio, no qual, além de propor essas palestras sobre antimicrobianos, a gente também arrecadou alimentos e passes de ônibus para doar para os pacientes carentes do hospital universitário. Então, a Liga, além das atividades regulares de ensino teóricos e de pesquisa, a gente também, sempre que possível, participa de ações de extensão conforme a demanda do hospital universitário.
A Liga, ela vai desenvolvendo atividades, assim, sem parar, né? Não é, pelo que você fala, é uma demanda muito alta, né? Assim, são 12 ligantes que estão trabalhando o tempo todo. E eu tenho até uma coisa que eu queria perguntar tanto para a Suzane quanto para o professor Maurício. Pelo que a Suzane falou, as atividades da Liga aqui dentro da universidade são desenvolvidas lá no HU, né? É voltada para o usuário do HU. O HU, ele tem o Hospital Dia, que é uma referência em infectologia no estado. Eu acho que é importante falar disso, professor, assim, que aqui dentro a gente tem um hospital, o Dia, ele é uma referência.
Com certeza. O hospital universitário, ele está inserido na rede de assistência à saúde pública, SUS. Ele é uma unidade, então, de uma complexidade maior. Dentro do hospital universitário, nós temos os leitos de internação regulares, que é quem está gravemente enfermo, fica hospitalizado no setor de infectologia do HU, onde a gente dispõe de 10 leitos, mas a nossa demanda, como você falou, por ser referência, ela é muito alta, então, às vezes, nós temos 20 pacientes ou mais distribuídos por outros setores do hospital universitário, como CTI, pronto-socorro, etc. E temos a parte ambulatorial de hospital dia. Esse hospital dia, ele chama Hospital Dia Esterina Corsini, em homenagem a uma das grandes professoras dessa instituição, que foi a professora Esterina, e que trabalhou muito na prevenção do HIV no início da epidemia. Lá nós temos um atendimento às pessoas vivendo com HIV e outras doenças infecciosas, e também uma modalidade que a gente chama de propriamente de hospital dia, que são leitos onde a pessoa pode receber uma medicação endovenosa E depois que terminar o seu remédio, ela pode retornar para casa sem precisar ficar hospitalizada.
E o ambulatorial vem e faz o...
Isso, então é ambulatório e hospital dia, que são duas modalidades de assistência.
É, bom, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta, então, falando mais sobre a Liga, mais sobre as atividades da Liga, quais atividades previstas no calendário, falar mais das pesquisas também desenvolvidas pelo professor Maurício. Já chegaram algumas perguntas, professor, então depois do intervalo nós vamos continuar essa conversa sobre saúde, sobre infectologia, com o professor Maurício Pompilho, aqui da UFMS, da FAMED, e também com a Suzane Eberhardt Ribeiro, que é aluna do sexto semestre de medicina. Então, não saia daí, continue sintonizado na nossa educativa.
Extensão e pesquisa, volta já.